Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria em muitos capões. Sempre uma grande alegria poder estar comunicando, trazendo as melhores informações do universo rural. Você acompanha aqui toda sexta-feira, hora ou vez a gente traz a gravação na quinta-feira, mas no sábado aqui na Rádio Fátima, da 1 às 1:30, né, Sérgio? Sérgio Poleto, nosso presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR, está conosco mais uma vez, já preparando as malas para uma grande turnê internacional. Quando eu falo turnê, vai fazer uma viagem técnica. Daqui a pouco vai falar pra gente a respeito disso. Seja bem-vindo, boa tarde, Sérgio.
Obrigado, boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham através do programa Vida Rural, também aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Uma alegria muito grande poder estar aqui depois de uma semana também cheia de atividades e nessa semana também, Bonese, a gente começa a perceber, né, como é que nós podemos e como é que nós deveremos nos comportar nas próximas eleições também, né? Então, começaram os desafios, pelo menos para os candidatos, aparecendo na televisão, né? Na rádio também. Então, para nós também é um desafio começar a prestar atenção o que, que eles nos trazem de positivo. E quem acompanhou desde segunda noite, né? Os principais candidatos aí que hoje despontam, né? Nas principais pesquisas que são feitos, já dá para ter uma ideia do que vem aí a partir do ano que vem, né? Foram quatro candidatos, né, a presidente da República, que foram entrevistados pelo William Bonner e também pela Renata Vasconcelos, né, e que deu para sentir assim o que a gente poderá ter, principalmente de direitos, né? E esses direitos, praticamente quase que todos eles falam em reformas. E quando se fala em reformas, já vem assim de cara para nós a preocupação da reforma da Previdência. Então precisamos ficar atentos com relação a isso, prestar muita atenção no que a gente vai fazer.
Se não me engano, ninguém falou diretamente sobre a reforma ou alguém falou?
Não, eles falam que precisa ser feito reformas urgentes, né, Bonese? Agora, quando se fala em reformas, o que a gente imagina, né? Alguns falam que a reforma trabalhista, né? Alguns falaram que a reforma trabalhista ela tinha que ser mais dura ainda, quer dizer, tirar mais direito ainda do trabalhador. Mas a gente sabe que quando fala de reforma, a reforma que precisa ser feita, segundo eles entendem, é a reforma da Previdência. Então a preocupação que a gente tem é muito com relação a isso. E com relação também àquilo que nós comentamos aqui no programa do sábado passado, com relação às estradas, relação aos nossos problemas do nosso interior, essa semana também houve algumas repercussões, né, Bonese, com relação ao transporte escolar, com relação às estradas do interior, e ficou bem claro, pelo menos a informação que chegou, pelo menos para nós, é de que aquilo que nós falamos aqui com relação ao transporte escolar se confirmou aquilo que nós dissemos aqui. Inclusive com carros com péssima qualidade, né? Com carros sem o mínimo, sem até o tacógrafo, né? Com um motorista sem o curso necessário para transportar alunos. Então, uma série de coisas aí que foi colocado e foi observado pela fiscalização e principalmente pela Guarda Municipal, que fiscalizou aí pelo menos uma grande parte do nosso transporte escolar, não só no meio rural, mas também aqueles veículos que trazem os alunos do meio rural aqui para a cidade. Então, mais uma vez, fica bem claro, né, para todos os ouvintes que aquilo que nós trouxemos aqui, tem seriedade naquilo que nós colocamos aqui, tem fundamento naquilo que nós colocamos aqui. Nós não estamos aqui, que nem se diz na gíria, blefando ou mentindo aqui nos microfones da Rádio Fátima, né? Aquilo que nós estamos colocando aqui é a pura da realidade.
Tem compromisso com a verdade.
Tem compromisso com a verdade.
Não é simplesmente criar um fato e pronto, vamos ver o que acontece. Não é assim.
É, exato. E aí a gente traz aqui também um pequeno comentário, Bonese, com relação ao próprio secretário de obras aqui de Vacaria, que fez aí alguns depoimentos na imprensa, dizendo que as estradas estão em perfeitas condições, excelente qualidades, em trafegabilidade na estrada. Não é bem isso que está acontecendo. A gente conseguiu percorrer as estradas do interior de novo essa semana e mais uma vez foi constatado que não é essa a realidade. Então, nós estamos trazendo isso e eu acho que é só entrar aí no site da Rádio Fátima, que dá muito bem para ver o que realmente as pessoas estão dizendo com relação não só às estradas do interior, mas também com relação às próprias ruas aqui da cidade de Vacaria. Está chegando um momento assim que tu não pode mais andar nas ruas da cidade, tem que cuidar onde é que anda, quer dizer, talvez até esteja pior as ruas aqui da cidade do que as próprias estradas do interior.
Ou de repente fazer um convite aí para o pessoal da secretaria de nos acompanhar no interior, né?
Andar,
e vamos andar, vamos ver se então, realmente quem é que está faltando com a verdade, né?
Exatamente.
E independente da verdade, que se arrume, porque o morador do interior, aquilo que produz, ele não quer saber quem é que está com a verdade, se é isso, aquilo e outro, ele não quer que a estrada esteja em condições para escoar a produção.
E uma outra questão, Bonês, que foi trazida, inclusive, ontem de manhã, enquanto eu estava no sindicato, e uma questão também preocupante, que nessa semana vai ter, na próxima semana vai ter reunião do Conselho de Saúde, a gente não vai estar aí em função da viagem, mas a prof vai estar e vai estar levando isso para o Conselho Municipal de Saúde, é com problemas, consultas no meio rural. O médico está indo lá nas unidades de saúde que tem, nas salas avançadas de saúde, só que antes, né, o agente de saúde pegava todas as requisições para os exames, vinha aqui, agendava o exame, a pessoa vinha, fazia o exame e depois o próprio agente pegava esse resultado do exame e levava de volta. Hoje não é mais feito isso. Então a pessoa lá, o agricultor, ele consulta, ele está com a requisição do exame na mão, ele tem que vir para a Vacaria, ele marca, então o laboratório vai marcar para outra semana, é normal isso, aí ele tem que ir para casa, faz uma outra viagem para vir fazer o exame, aí ele volta a fazer mais uma viagem para buscar o resultado do exame, aí ele vai, tem que esperar o médico ir lá na sala avançada de saúde, ele mostra o exame para o médico, apresenta o exame para o médico, aí o médico prescreve a medicação, aí ele tem que vir para a cidade de novo para buscar o remédio. Quer dizer, com isso se passa praticamente 30, 40 dias, às vezes, da primeira consulta até ele conseguir ter o remédio na mão ou a medicação que realmente precisa.
Eu lembro que no início deste ano teve uma reunião também da CIST, onde a secretária se comprometeu a resolver esta situação, porque foi levantado isto, né? E como é que ficou? E agora voltou?
Pois é, eu achava até que isso já estava funcionando, mas hoje foi trazido por um associado nosso, um morador do interior, e nós vamos estar levando isso para o Conselho de Saúde. Quer dizer, eu acho que não pode realmente acontecer isso. Quer dizer, tem um agente de saúde, está lá o agente de saúde justamente para facilitar as coisas. Eu acho que esse é o papel do agente de saúde lá também. Então, por que não se faz isso? Quer dizer, o agente de saúde recebe para isso. E esse morador me dizia, né, esse agricultor, pô, eu fiz 4 viagens para poder fazer meu exame, agendar meu exame, fazer meu exame, pegar o resultado do exame e vir buscar minha medicação. Né? Então, mais um problema que daqui a pouco nós precisamos estar tentando resolver. Aí diz que não tem problema. Então, realmente, a coisa está se complicando. E a gente vê assim, mas muitas vezes a gente diz, tem burocracia. Eu acho que a gente cria burocracia em vez de desburocratizar as coisas.
Infelizmente, né? Parece que sempre o contribuinte, a pessoa lá que está lá na ponta, que tem que sempre pagar a conta e sempre sofrer. Por que as coisas não invertem, né?
Mas é isso que acontece e eu me preocupo, porque se tu for ver o que aconteceu essa semana também a nível de Brasil, a questão da terceirização da mão de obra, quer dizer, até tempos atrás nós éramos tratados como escravo no trabalho. Daqui para frente nós vamos alugar nossa mão de obra. Quer dizer, nós vamos alugar o nosso trabalho. Quer dizer, o próprio judiciário também nosso, que deveria dar o bom exemplo, é que não dá o bom exemplo. Então, nós estamos num país totalmente na contramão da necessidade de quem realmente trabalha. E começa, Bonese, justamente na questão dos impostos. Eu acho assim, ó, tu vai fazer agora, que é época de fazer o ITR, e depois nós vamos estar colocando, o agricultor paga o ITR, paga CCIR, paga não sei o que, mais não sei o que, quer dizer, paga uma série de coisas para não ter direito a uma estrada, para não ter direito a uma educação, para não ter direito a uma saúde de qualidade. Quer dizer, poxa, que país é esse? Que municípios são esses que a gente não tem direito a nada?
Bom, a gente só está pagando, na verdade, né?
Só pagando.
Só pagando.
E pagando, só pagando, né? Pagando. E aí, se não bastasse tudo isso, aí chega no final do ano, vem o tal do leão, né? Que é o imposto de renda. Que daí aqueles trocadinhos que tu sobra, tu tem que devolver para o governo, infelizmente.
Mas, em outubro, tem a possibilidade de mudança.
Exatamente. E tem uma campanha muito grande, não só nossa, do movimento sindical, mas é inclusive do Ministério Público, de várias entidades, da própria OAB também. Sim. Em votar a pessoa certa, de não deixar de votar. Tem muita gente assim, a gente ouviu essa semana, não, eu não vou mais votar, só vou lá justificar, só vou lá votar em branco ou anular meu voto. Acho que não é essa a forma de fazer. Acho que tem que votar nas pessoas certas, tem que votar em pessoas novas para mudar essa nossa política brasileira. E, infelizmente, eu estava vendo essa semana ainda daquele fundo político, né, que é dinheiro que não termina mais. Quer dizer, quem é que vai receber esse dinheiro? Nós comentávamos aqui no programa passado. São os caciques lá da política que fazem 300 anos que estão lá. Esses caras ainda vão pegar dinheiro para fazer campanha, dinheiro nosso que nós pagamos de impostos. Agora, os novos que estão entrando vão ter que fazer dinheiro, fazer a campanha com os seus próprios recursos, se quiser.
Falando em novos, rapidamente aqui, já estamos estourando o primeiro bloco do programa Vida Rural, do STR de Vacaria e Muitos Capões. Eu dando uma espiada ontem no programa eleitoral gratuito, eu só vi rosto, não vi muito rosto novo, só os antigos, mas de novo, ficar pensando de novo, sempre os mesmos,
eu fazia,
um outro que é novo.
Eu fazia isso ontem meio-dia também, olhar, pô, mas esse já é, esse outro, esse também é, quer dizer, é os mesmos.
E os que não foram eleitos estão tentando de novo, A gente sabe que está sempre ali na vitrine.
Exatamente, né? E esses caras vão gastar milhões para se eleger. Até porque eles ganharam, né, esse dinheiro, vai vir assim, quer dizer, vai cair na conta deles um dinheiro que, quer dizer, que é nosso, que vai estar lá. Quer dizer, muitas vezes nós deixamos as nossas necessidades para pagar imposto para eles usarem na campanha deles para se promoverem.
Muito bem, vou fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais e em seguida a gente volta trazendo inclusive as manchetes do jornal Vida Rural, aqui, tá bom? Em seguida a gente volta.
Eu sei que a vida na colônia tá difícil, e o agricultor vem há anos desassistido. O governo há tempo não dá incentivo.